Conforme ao artigo 75 do regimento interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, nossa assessora jurídica Eliane, nosso assessor jurídico aqui presente, presidente do Partido Progressistas, munícipes que nos acompanham aqui e que nos acompanham em casa. No primeiro ato, passamos para análise e votação da ata da sessão ordinária 1786-2026, de 24 de junho de 2026. Alguma objeção quanto à ata? Não havendo nenhuma objeção, coloco a ata 1786-2026 para votação. Quem for favorável, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Ata 1786, aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora para a leitura dos comunicados. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura do projeto de lei 1754-2026.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que estão aqui presentes na sessão e as que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, senhores vereadores, saudamos os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o projeto de lei número 1754-2026, que aumenta de 6 para 10 o número total de vagas do cargo monitor de educação básica com jornada de 40 horas semanais. O cargo de monitor de educação básica foi criado pela Lei Municipal 1685, de 27 de junho de 2024, com a finalidade de prover atendimento educacional especializado aos estudantes público-alvo da educação especial da rede municipal de ensino, na modalidade de provimento efetivo. Em razão do aumento das demandas identificadas nas unidades escolares, a Lei Municipal 1724, de 8 de maio de 2025, ampliou de 4 para 6 o número total de vagas do referido cargo, com jornada de 40 horas semanais. Não obstante, a ampliação promovida em 2025, o quantitativo atual de 6 vagas tem se mostrado insuficiente para atender ao crescimento da demanda por acompanhamento e apoio especializado aos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades, superdotação e demais situações que exigem suporte individualizado no ambiente escolar. Essa realidade foi formalmente registrada pelo Conselho Municipal de Educação, em conjunto com o Conselho de Acompanhamento e Controle Social, do Fundeb, por meio de manifestação consubstanciada na Ata 01-2026, encaminhada a este Poder Executivo e à Câmara Municipal de Vereadores. Conforme votado pelo Conselho Municipal de Educação, as unidades escolares da rede municipal vêm registrando aumento expressivo da demanda por atendimento educacional especializado, o que exige a alocação de número maior de profissionais habilitados ao acompanhamento individualizado desses estudantes, sob pena de comprometimento do acesso, da permanência, da participação e da aprendizagem em igualdade de condições. A presente proposta encontra amparo ainda no arcabouço normativo que rege a educação especial inclusiva nos âmbitos nacional e internacional, especialmente o Decreto 12.686/2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e regulamenta a atuação do atendimento educacional especializado, o estudo de caso e o plano de atendimento educacional especializado. A Lei 13.146, de 2015, Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, cujo artigo 28 assegura o direito à educação inclusiva em todos os níveis de ensino, impondo ao poder público o dever de garantir os apoios necessários. A Lei 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, que estabelece o dever do Estado com a educação pública e prevê o atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino. O Decreto 6.949/2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, garantindo o sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Diante desse cenário, e acolhendo a recomendação técnica formulada pelo Conselho Municipal de Educação, propõe-se a ampliação de 6 para 10 vagas do cargo de monitor de educação básica a 40 horas, mediante a alteração do anexo 2 da Lei Municipal 1151/2011, de modo a adequar o quadro de pessoal às demandas atuais e projetadas da rede municipal de ensino, observados os critérios técnicos, pedagógicos e administrativos pertinentes, bem como a disponibilidade orçamentária do município. A ampliação proposta atende, portanto, ao interesse público, à efetivação das políticas de educação inclusiva e ao cumprimento do direito constitucional à educação, razão pela qual submetemos o presente projeto de lei à apreciação desta colenda Câmara Municipal de Vereadores, solicitando sua aprovação. Assim sendo, submete-se o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossas Excelências, solicitando sua decorrente aprovação. Cordialmente, Roberto Panassolo, Prefeito Municipal.
Obrigado, vereador Marcelo. Peço agora que faça a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica 01-2026.
Justificativa. A apreciação dos nobres vereadores. A presente proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal tem por objetivo adequar os artigos 42 e 43 à interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao artigo 56 da Constituição Federal, harmonizando a legislação municipal com as normas constitucionais que disciplinam o afastamento de parlamentares e a convocação de suplentes. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que as regras relativas ao exercício do mandato parlamentar e à convocação de suplentes possuem caráter de reprodução obrigatória pelos estados e municípios, em observância ao princípio da simetria constitucional. Dessa forma, não é possível que a legislação local amplie as hipóteses de convocação de suplentes além daquelas expressamente previstas na Constituição Federal. Segundo o entendimento consolidado pelo STF, a convocação de suplentes somente é cabível nas hipóteses de vacância do cargo, investidura do titular em função constitucionalmente compatível e licença superior a 120 dias. A convocação para afastamento inferiores a esse período mostra-se incompatível com a Constituição Federal, por afrontar os princípios da simetria, da soberania popular, da representatividade democrática e da moralidade administrativa. Nesse contexto, a proposta estabelece de forma expressa que a convocação do suplente ocorrerá apenas nos casos de vaga e investidura do vereador em cargo compatível com a manutenção do mandato e licença superior a 120 dias, em conformidade com o modelo constitucional vigente. A presente alteração visa assegurar a compatibilidade da Lei Orgânica Municipal com a Constituição Federal e o regimento interno da Câmara Municipal, o qual também será alterado, proporcionando maior segurança jurídica à atuação do Poder Legislativo, preservando a regularidade da representação popular e evitando interpretações incompatíveis com o recente entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. Diante do exposto, submetemos à presente proposta de emenda à Lei Orgânica a apreciação dos nobres vereadores, esperando a sua aprovação. Nova Roma do Sul, 29 de junho de 2026, Márcio Rossi, José Cumim, Rutinês Santi, Odete Bortolini, Rosângela Tiepo, Loris Sosnoski e Marcelo Panassolo.
Obrigado, vereador Marcelo. Agora peço que faça a leitura do projeto de resolução 01-2026.
Justificativa. A apreciação dos nobres vereadores. A mesa diretora submete à apreciação dessa casa legislativa o presente projeto de resolução que tem por finalidade adequar os artigos 70 e 71 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Roma do Sul às disposições da Constituição Federal e à proposta da emenda à Lei Orgânica Municipal, apresentada concomitantemente, de modo a assegurar a necessária compatibilidade entre os diplomas normativos que disciplinam o afastamento de vereadores e a convocação de suplentes. A proposta decorre da consolidação do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação do artigo 56 da Constituição Federal aos estados e municípios, por força do princípio de simetria constitucional. Em recentes julgamentos das ações diretas de inconstitucionalidade, a Suprema Corte firmou o entendimento de que as normas relativas ao exercício do mandato parlamentar e à convocação de suplentes constituem regras de reprodução obrigatória por entes federados, não sendo compatível ampliar o âmbito local às hipóteses de substituição de parlamentares, além daquelas expressamente admitidas pela Constituição. Segundo o entendimento consolidado pela STF, a convocação de suplentes somente é cabível nas hipóteses de vacância do cargo, investidura de titular em função constitucionalmente compatível e licença superior a 120 dias. A convocação para afastamento inferiores a esse período mostra-se incompatível com a Constituição Federal, por afrontar os princípios da simetria, da soberania popular, da representatividade democrática e da moralidade administrativa. A adequação proposta mostra-se necessária para assegurar a conformidade do regimento interno com a Constituição Federal e com a Lei Orgânica Municipal, evitando divergências normativas e conferindo maior segurança jurídica à composição e ao funcionamento do Poder Legislativo Municipal. Busca-se, assim, preservar a regularidade do exercício do mandato parlamentar, a estabilidade institucional e a observância dos princípios constitucionais que regem a representação popular. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de resolução à apreciação dos nobres membros, dos nobres vereadores, esperando a sua aprovação. Nova Roma do Sul, 29 de junho de 2026, Márcio Rossi, presidente, José Luiz Comim, vice-presidente, Marcelo Luiz Panassolo, primeiro secretário, e Rosângela Tchepo, segunda secretária.
Obrigado, vereador Marcelo. Agora peço à segunda secretária, a vereadora Rosângela, que faça a leitura da moção de apoio 01-2026.
Bom, boa noite aos colegas vereadores, os que estão aqui presentes e os que nos assistem pelas redes sociais. Moção de apoio número 01/2026. Moção de apoio ao chamamento ampliado de candidatos para o teste de aptidão física da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul ao fortalecimento do efetivo policial. O vereador Loris Susnoski, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fulcro do artigo 142, inciso 3, do regimento interno desta Casa Legislativa, apresente moção de apoio ao chamamento ampliado de candidatos para o teste de aptidão física do concurso da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, bem como recomposição do efetivo policial dos municípios gaúchos. Justificativa. A segurança pública constitui direito fundamental da população e dever do Estado, sendo indispensável a existência de efetivo policial suficiente para garantir a adequada prestação de serviços de investigação criminal, atendimento ao cidadão e combate à criminalidade. Atualmente, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul enfrenta significativo déficit de servidores, situação que gera sobrecargos profissionais da atividade e dificulta o pleno atendimento das demandas da sociedade. Nesse contexto, o concurso público em andamento representa importante oportunidade para a recomposição dos quadros da instituição. A ampliação do número de candidatos convocados para o teste de aptidão física permitirá que melhor aproveitamento dos candidatos já aprovados nas etapas anteriores, contribuindo para a formação de novos policiais civis para o fortalecimento da segurança pública em todo o Estado. Além disso, os municípios do interior, entre eles Nova Roma do Sul, necessitam de constante atenção quando a manutenção e ampliação dos efetivos policiais, a fim de assegurar atendimento eficiente à população e melhores condições para o desenvolvimento das atividades de investigação e prevenção à criminalidade. Dessa forma, esta Casa Legislativa manifesta seu apoio à ampliação do chamamento de candidatos para o teste de aptidão física do concurso da Polícia Civil e à adoção de medidas voltadas à recomposição do efetivo policial do Estado do Rio Grande do Sul. Diante do exposto, submete-se a presente moção de apoio à apreciação dos nobres vereadores, após aprovada pelo plenário desta Casa Legislativa, requerer-se o encaminhamento da presente ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, ao Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, à chefia de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e à Assembleia Legislativa também do Estado do Rio Grande do Sul. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 30 de junho de 2026. Loris Susnoski, Márcio Rossi, José Luiz Comim, Rosângela Maria Tchepo, Marcelo Panassolo, Odete Bortolini, Rutinê Santi e Vanessa de Bortoli.
Obrigado, vereadora Rosângela. Então, essa moção de apoio 01-2026 estará na ordem do dia. Na tribuna livre, hoje nós não temos ninguém inscrito. Entramos agora para o grande expediente, onde nós temos 8 vereadores inscritos. Então, pela ordem, convido a vereadora Odete para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, os assessores da casa, público aqui presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje tenho três assuntos aqui para tratar, vamos ver se dá tempo todos ou não, né? Mas vamos indo. Inicialmente, quero falar sobre uma publicação na página do Governo Municipal, do dia 18 de junho, onde que a administração comunica que dão início às obras de ajardinamento e qualificação do entorno da quadra de areia municipal. Então, essa intervenção ela é muito importante para melhorar os espaços físicos, tornando o ambiente mais organizado, agradável e adequado para o uso da comunidade, incentivando ainda mais o esporte e lazer do nosso município. Então, é dito aqui na nota que o investimento é de R$ 66.260,00, contendo recursos da administração pública e uma emenda do deputado Carlos Burgo. Então, tomo aqui esse espaço para fazer o agradecimento, então, da destinação de R$ 50.000 do deputado Carlos Burgo ao nosso município, o qual, então, ajuda nesta obra, que é uma obra que vai ser utilizada e beneficia toda a comunidade do nosso município. Então, a nossa gratidão ao deputado. A gente sempre fala que são poucos os recursos que vêm do nosso partido, né, colega Marcelo? Mas os que vêm, a gente sabe que são bem empregados e que fazem a diferença na qualidade de vida e nas questões de acesso e de oportunidade da população de usufruir destas benfeitorias que serão feitas com esse recurso. Meu segundo assunto aqui, então, não posso deixar de parabenizar Eloá Tonin, né, campeã brasileira de jiu-jitsu. Essa menina ela é guerreira, disciplinada, é uma gigante, pela idade dela, nessa categoria desportiva da qual ela se especializou, ela é muito boa e é realmente uma jovem guerreira. Essa atleta que leva o nome do nosso município, do estado e do próprio país a altos pódios em função da dedicação do trabalho e das conquistas delas nos pódios. Então, nosso reconhecimento e nosso parabéns a ela. Esta casa já homenageou a Eloá, juntamente com o Juan Zanco, pelos destaques nos esportes. E que bom que esta casa fez isso. Mas também a administração pública se manifestou através do ofício 045-2026 sobre o apoio às diversas atividades esportivas, sejam elas voltadas ao esporte amador ou seja ela ao esporte coletivo. Nós sabemos todos o quanto o esporte ele é importante no desenvolvimento das crianças, dos jovens, e o quanto ele gera integração social e que acabam essas pessoas que se destacam inspirando e promovendo, levando para o esporte outras pessoas também. Então, o investimento no esporte, ele é um investimento. Eles são ações que realmente devem ser incentivadas. Geralmente, o investimento no nosso município ele é feito nas ações que priorizam a coletividade. Né? A gente sabe que o coletivo ele acaba se tornando prioritário em cima dos investimentos das ações mais individuais. Mas, nesse mesmo ofício, a administração sinaliza aqui que uma eventual criação de programa específico de apoio individualizado a atletas demanda estudo técnico prévio, análise jurídica, disponibilidade financeira e previsão orçamentária, especialmente para o estabelecimento de critérios objetivos, mecanismos de controle, prestação de contas e observância dos princípios legais aplicáveis à administração pública. Então, o próprio Poder Público, em resposta a esse ofício, né, vereadora Vanessa, que você fez o pedido ali de informação e que foi trazido nesta casa, sinalizam de que há a possibilidade do município fazer, sim, um programa de investimento ao esporte nesse sentido mais individualizado, além do investimento coletivo que está sendo feito no município. Então, deixo aqui essa indicação e faço realmente questão de que seja registrado isso, né, vereador Marcelo, de que realmente o Poder Público Municipal pense na estruturação de um programa, faça esse estudo técnico que eles mesmos apontam que tem viabilidade, né, mas que realmente consigam alguma forma de incentivar esses esportes. Porque estruturando esse apoio, eu acredito que esses atletas vão ter o privilégio de ter mais condições ainda das que têm hoje e certamente vão elevar ainda mais os tão disputados pódios, né, que sendo referência e sendo exemplos para os nossos jovens no município, na região, no estado e também levando o nome para instâncias além Brasil, né. Então, fica esse registro aqui. Também, acho que não vai dar tempo, mas acho que é importante, já foi trazido aqui na casa, já foi lido, em relação ao que o Conselho Municipal de Educação trouxe a demanda do aumento do quadro dos profissionais de suporte dos monitores da educação infantil para atendimento da educação especial. Que bom que hoje já chegou aqui na casa um projeto para dar conta desta demanda e certamente na próxima semana a gente debaterá a importância desse tema. Então era isso por hoje. Obrigada.
Neste momento, então, convido o vereador Marcelo para ocupar a tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadores e quem nos assiste, na verdade, hoje eu venho mais para dar publicidade de algumas coisas do que para fazer um discurso. No caso aqui, eu vi nas redes sociais, e não é de uma pessoa aqui de Nova Roma, mas eu acho que muitos devem ter visto, uma informação que eu não tinha, que há muito tempo eu queria saber, mas que nós não sabíamos, assim, de certo, quem tinha destinado os recursos para a ponte entre Nova Roma e Nova Pádua. E na semana retrasada, ou na outra, se não me engano, uma pessoa de outro município postou, né, fez essa postagem, colocando aqui, então, de quem seriam os recursos para a ponte entre Nova Roma e Nova Pádua. E aqui aparece, então, eu vou divulgar para quem não sabe, o primeiro ciclo em 2024, senador Hamilton Mourão, 5 milhões e 300, eu vou arredondar os valores aqui, deputado Carlos Gomes, 2 milhões, Denise Pessoa, 500 mil, Marcelo Van Hatten, 500 mil, Zuco, 400 mil, Alexandre Lindemeyer, 400 mil, Paulo Paim, 400 mil, Afonso Ram, 300 mil, Daniel Trecho, acho que é 150 mil, e Pompeu de Matos, 100 mil. No segundo ciclo de 2025, então foram captados 8 milhões e 200 mil, senador Hamilton Mourão, mais 2 milhões, Marcelo Van Hatten, 1 milhão 750 mil, Alceu Moreira, 500 mil, Márcio Biolchi, 500 mil, Maurício Marcão, 500 mil, Osmar Terra, 500 mil, Paulo Pimenta, 500 mil, senador Paim, 500 mil, senador Luiz Carlos Reis, 500 mil, Pedro Westphalen, 250 mil, Alexandre Lindemeyer, 200 mil, Denise Pessoa, 200 mil, Zuco, 200 mil, Pompeu de Matos, 100 mil. E mais uma complementação de bancada de 700 mil. Então foram 17 parlamentares unidos por causa dessa, para transformar isso aqui. No ranking de investidores, né, de senadores, o senador Hamilton Mourão, 7 milhões 321 mil, arredondando os valores, o Marcelo Van Hatten, 2 milhões 250 mil, e o deputado federal Carlos Gomes, 2 milhões. Então é só que para dar publicidade, né, para quem não tinha visto essa publicação, para colocar para todo mundo, então quem destinou as emendas para a ponte entre Nova Roma e Nova Roma do Sul, num total dos dois ciclos, né, de 18 milhões 272 mil, R$ 14,88 centavos. Essa foi uma publicação que agora acho que fica esclarecido para todo mundo. É importante que ela seja colocada. Hã? Desculpa, Nova Roma e Nova Pádua. Obrigado, era isso mesmo. Tem Nova Roma e Nova Pádua. Então acho que é uma informação importante para que as pessoas fiquem sabendo. Também vou encaminhar à presidência, na data de hoje, o pedido de informações sobre um valor gasto com uma pesquisa de opinião que foi feita em 16 de fevereiro, o pagamento foi feito em 16 de fevereiro de 2026. Então, vou fazer a entrega ao presidente, né, dessa casa para que a gente saiba aonde foi gasto esse valor, qual é realmente a destinação desse Instituto Gaúcho de Opinião, o IGAP, não sei como é que se pronuncia. Então, só para nós termos informação para depois esclarecer para as pessoas também aonde está sendo gasto o valor da nossa Prefeitura Municipal. Então, eu gostaria de saber para qual a pesquisa que foi feita, o resultado da pesquisa e qual a sua destinação para a administração pública do município. Foi feita esse ano aqui e está no portal da Transparência o valor que foi pago também. Eu só queria complementar, não sei se eu vou ter tempo, fazer aquela prestação de contas que eu tinha dito que iria fazer e que não tive tempo em outras sessões por conta de outras explicações que teriam que ter sido dadas e também de outras situações, depois nós tivemos homenagem aqui e outras coisas assim, que é o detalhamento da apresentação que foi feita da prestação quadrimestral, da apresentação e avaliação das metas do primeiro quadrimestre de 2026. Então, só queria fazer um resumo para quem não assistiu, infelizmente não vai dar tempo. Só colocar que a receita líquida de 2026 ela foi R$18.271.567,14. Em 2025, para 2026, ela aumentou R$1.959.986,00. Quase 2 milhões. Isso representa um aumento de 12% na receita corrente líquida. Mas, mesmo assim, essa receita, com esse aumento de 12%, ele ficou abaixo da receita prevista. A receita prevista era de 22 milhões e ficou abaixo 3 milhões do que era previsto que entrasse no primeiro quadrimestre desse ano. Também o Fundo Municipal dos Municípios teve um aumento de 2025 para 2026 de mais de 400 mil. Né? De 2023 para 2026, nós tivemos um aumento de 1.351.000. Eu acho que isso só devia ter sido colocado aqui, quando na presença, para a gente tratar desse assunto. Era isso, senhor presidente. Meu tempo acabou. Obrigado.
Neste momento, então, convido a vereadora Vanessa para ocupar a tribuna.
Gostaria de cumprimentar colegas vereadores, presidente, o pessoal que está aqui presente, assessoramento jurídico, secretária e o pessoal que está em casa nos assistindo nesta noite. Boa noite a todos. Bom, hoje, durante muito tempo, você sabe muito bem que ouvi muitas críticas aqui nessa casa, ouvi pessoas dizendo que eu estava mentindo, que a retroescavadeira nunca viria aqui para o nosso município. Sou até comentários aqui na cidade dizendo que pessoas próximas aqui, colegas, iriam comprar uma retroescavadeira para trazer, já que essa aqui não estava vindo. Mas então está aí, aqui no ladinho do casarão, acho que todo mundo já viu que ela está aqui, teve a publicação também. Então agradecemos ao deputado Carlos Gomes, que foi uma emenda dele, que destinou toda a emenda para trazer essa retroescavadeira para cá. Lembrando que essa retroescavadeira é referente à emenda de 2025, só que porém atrasou as entregas, né? Por isso que ela não estava chegando, mas está aí para atender toda a nossa comunidade. E, enfim, não vou debater as críticas aqui, porque o resultado está aí, apareceu. E eu sempre acreditei que trabalho sério, força e persistência, às vezes o resultado demora, mas ele vem. Né? E está aí para mostrar para a comunidade, para fazer uso para a nossa comunidade. Então, por isso, esse agradecimento especial ao nosso deputado federal, presidente estadual do Republicanos também, o senhor deputado Carlos Gomes, que destinou, então, recursos para aquisição desta máquina. E não foi apenas a retroescavadeira, eu quero dizer para toda a comunidade, né? Esse foi um dos recursos destinados pelo deputado Carlos Gomes, mas também a gente teve, no começo agora de maio, metade do mês de maio, uma destinação também de R$200 mil para a área da saúde do nosso município, que foi destinada também pelo deputado Carlos Gomes. Então, isso demonstra, né, que a necessidade aqui da nossa população está sendo atendida. E também quero aproveitar, né, para agradecer, além disso tudo, mas convidar toda a nossa comunidade para que estejam, quem puder estar presente, colegas vereadores, pessoal que está nos assistindo. Aqui a gente tem o presidente do nosso partido, Gilberto, o seu Humberto, o nosso suplente, o Piri, que está sempre acompanhando, e a gente faz o convite para toda a comunidade, que não é sempre que a gente recebe um senador da República em nosso município. Um município de 3.500 habitantes, 1.600, um pouquinho mais de 13.500 habitantes. Então, amanhã, senador da República, senhor Hamilton Mourão, que foi ele, que agora também o vereador Marcelo comentou, né, eu tinha aqui todo esse ranking também, eu trouxe aqui impresso, que foi um dos maiores incentivadores para a construção da nossa ponte, que liga o nosso município a Nova Pádua. Ele foi lá, por mais que não tinha partido fundado aqui no nosso município ainda, foi lá e bateu o martelo, não, vou destinar esse recurso lá para a construção dessa ponte, né? Foram mais de R$7.321.559,88 destinados pelo senador Hamilton Mourão. E também o deputado Carlos Gomes, que destinou a reta escavadeira, destinou R$200.000 para a saúde, também destinou já R$2.000.000 para a construção da ponte. Então, fazer o nosso agradecimento, quem puder estar presente amanhã, eles estarão verificando aqui a construção da ponte, e logo após disso será feita uma confraternização pelos andamentos da construção da ponte, em forma também de agradecimento por destinar tantos recursos aqui para o nosso município. Então, quem quiser estar presente, né, o cardápio é massa, frango, polenta, queijo, salame, o pessoal que nos assiste até de outras cidades quiser vir participar, sei que tem gente de Nova Prata que vai vir para cá, tem gente de Nova Pádua que também vai vir, pessoal de Nova Petrópolis. Então, agradecer a todo esse pessoal e venham estar presente. Então, voltando aqui para o cardápio, massa, frango, polenta, queijo, salame, arroz, feijão, saladas, abóbora caramelada, sobremesa, suco, refrigerante, tudo isso incluso por R$59. Então, quem quiser, comunidade que nos acompanha, venha agradecer por esses recursos destinados aqui para o nosso município. Então, amanhã será ali no Ecoparque Cia Ventura, a partir das 19 horas. Quem ainda tiver interesse, pode fazer contato comigo, que a gente vai contabilizar o número de pessoas para saber fazer a janta. Então, quero dizer que, além desses recursos agora para a construção da ponte, né, que esperamos que final do mês, agora, final do ano ela já esteja concluída, se o tempo ajudar, tem essa previsão para final do ano estar concluídas as obras, mas a gente sabe que todos nós, vereadores, agora temos outra missão, vou dizer assim, né? Que depois da ponte, a gente gostaria muito de ter a pavimentação, né? Eu conversei com o prefeito Roberto, ele nos comentou que tem esse recurso que vai ser destinado já, tem R$1 milhão que vai ser destinado pela Seram, aí o que vai sobrar vai fazer as cabeceiras ali da ponte, outro recurso de outra parlamentar que vai vir provavelmente até o Mirante, mas ainda faltariam 4 quilômetros, que dá em torno ali, mais ou menos, de R$5 milhões. Então, faço convite para todos nós, vereadores aqui, para que a gente procure nossos representantes, para que procuremos as lideranças, né, para que a gente consiga unir os esforços e que a gente consiga esse recurso para fazer essa pavimentação que é tão necessária aqui para o nosso município. Então, amanhã o senador da República estará aqui, o Hamilton Mourão, onde estarei fazendo um pedido, né, um ofício, para destinar mais recursos para cá, para a gente conseguir fazer, tanto para o senador quanto para o deputado, para a gente conseguir fazer e unindo os esforços, né, a gente pedindo, né, eu sempre digo, às vezes a gente pede e demora para vir, mas se a gente não pedir, os recursos não vêm. Então, vamos fazer o pedido, vamos se unir, vamos fazer os pedidos e que esse recurso certamente a gente consiga para fazer essa pavimentação. Então, aproveitar e também gostaria de falar, a vereadora também comentou sobre a Eloá, né, comentar que praticamente toda semana a gente vê que ela está viajando, está competindo, uma atleta de destaque aqui no nosso município, então parabenizar ela. E eu ainda gostaria, eu ainda tenho esse sonho de ver ela abraçada numa bandeira de Nova Roma, tendo orgulho de dizer, eu sou de Nova Roma do Sul, com o apoio aqui aqui do nosso município. Ela já tem o apoio, mas o apoio financeiro, que eu digo aqui, da nossa prefeitura, né, que é tão essencial também. Então era isso, o tempo está acabando, uma boa noite a todos.
Neste momento, então, convido o vereador Lores para o uso da tribuna.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente Márcio, colegas vereadores, público aqui presente, assessor jurídico, Eliana, as secretárias, e o público que nos assiste pelas redes sociais. Em primeiro lugar, quero falar sobre uma visita que eu tive hoje junto com o prefeito Roberto ao Hospital São Carlos, onde entregamos uma emenda parlamentar já recebida nos cofres do hospital, sexta-feira passada ainda, do nosso deputado Alexandre Lindenberg, no valor de R$100.000. Hoje, falando com o pessoal lá da administração do hospital, a gente deu uma olhadinha no próprio hospital, né? Eu acho que é muito bom pedir recursos para esse hospital, que atende a nossa população, os nossos pacientes, né, que precisa de um atendimento mais complexo, ou baixar no hospital. E um hospital que está crescendo, a infraestrutura está boa, o atendimento pelas divulgações e pelos depoimentos das pessoas, deu para ver que é um hospital realmente de referência, que vale a pena nossos colegas vereadores, presidente Márcio, a nós pedir verbas, incentivo para esse hospital. Eu acho que para nós, como é o hospital de referência do município de Nova Roma do Sul, e realmente ele atende a necessidade do povo de Nova Roma do Sul. Então, quero agradecer, em nome do Partido dos Trabalhadores, José, Rosângela e toda a bancada, né, pelo apoio que esse deputado Alexandre mandou essas verbas e outros também que já enviaram, né, então é muito gratificante saber que esses recursos estão sendo investidos realmente em saúde pública. Também quero falar referente a uma emenda do nosso deputado Pepe Vargas, de R$ 300 mil, que já entrou nos cofres públicos ontem, de R$ 300 mil também, né, na saúde de nossa UBS também. Então é importante agradecer ao nosso deputado Pepe pela importância desses recursos que faz a diferença no atendimento à população. Também falar referente a uma van que veio no transporte de pacientes da saúde, que foi buscada sexta-feira passada, né, foi indicação da nossa deputada federal Denise. O micro-ônibus também foi indicação da nossa deputada Denise. E uma ambulância, né, que é da emenda parlamentar do senador Paim. Então, seria isso que nem a Vanessa falou e outros vereadores já falaram também, a importância dos recursos que vêm para Nova Roma do Sul, né, através de emenda. Como essas emendas não seriam o destino certo, mas como ela existe, vamos aproveitar e facilitar o trabalho do nosso prefeito e o benefício do nosso povo de Nova Roma do Sul. Isso aí. Muito obrigado.
Neste momento, então, convido a vereadora Rosângela para ocupar a tribuna.
Bom, boa noite a todos e os que nos assistem pelas redes sociais. Não é sobre isso que eu vim aqui para falar, mas só para aproveitar o gancho ali que o Lóris falou, porque que a gente não quer saber o partido, nada. O que a gente quer é que os vereadores corram atrás e pegar emenda, buscar e trazer dinheiro para o nosso município. Eu estava vendo ali a superintendente do Hospital São Carlos, Janete Twigo. Esses tempos, ela cobrou mais envolvimento dos vereadores na busca de recursos para a instituição e reforçou a importância da articulação da política para garantir a manutenção do atendimento do Hospital São Carlos. Então, eu acho que é até meio vergonhoso ela ter que cobrar das pessoas que estão lá representando o município pedir para ir buscar verbas, gente. Eu achei assim meio estranho, mas infelizmente não é problema nosso aqui. Mas lá ela cobrou, numa entrevista na rádio, para correr atrás para os vereadores se mobilizarem. Estão lá parados, não vão à busca, e olha quem que está levando, né? Sempre os mesmos que estão entregando isso aí. Agora, o assunto meu é outro. Dizem que falar do passado não deveria, mas às vezes é do passado que as consequências, elas chegam na gente. Eu vou só começar por uma coisa aqui, ó. A Corsan, em 2015, teve uma reunião com o presidente da Corsan, na época era o Flávio Pesser, com o governador Sartori, de implementar a qualquer custo o sistema PP, que é parceria pública-privada. Porque o Estado estava em calamidade financeira e a extinção de 9 fundações, que isso realmente aconteceu. Só que ele não conseguiu privar a Corsan. O leite entrou e privatizou. O que acontece com o nosso município, como qualquer município? Os vereadores chegam aqui tentar resolver problemas que é difícil a gente ter contato com essa. A gente perde a autonomia de conseguir contatos e trazer bons resultados para o município. O negócio é só liga para 0800, liga para 0800. Esses dias também estavam comentando da água, faltam. Isso aconteceu com esses governos privatistas, que eu não digo que é A ou B, esses governos. Assim foi com a CE, com a RGE, com hospedagens, os governos entregaram as estradas prontas, e quem que ganha com isso, quem que está, no caso, administrando isso, concessionárias privadas. Tá, então, entregando serviços assim importantes para as empresas privadas, a gente sempre, o governo paga 5 vezes mais o serviço para eles poderem administrar isso. Então, o povo, ele fica, no caso, abandonado, ele fica sem autonomia, o serviço só piora e nada é feito para resolver a situação. Agora, mais recente, vocês estão vendo nas redes sociais, na televisão, nem muito, o governo Leite privatizando 98 escolas estaduais, de novo com esse PP, que é a parceria pública-privada por 25 anos, por gerações, gente. O nosso, a educação é essencial, a educação, a saúde também é, por 25 anos. No fim, o que, que vai acabar? Nós vamos se privar de novo. Eles só não privaram os professores, porque vai ficar de responsabilidade de novo do Estado. Então, eu digo, esses 25 anos é muito tempo, até quem não nasceu ainda vai pagar por isso, para pagar isso aí. Então, eu quero dizer que isso ali era para ser agora dia 16, mas ela foi reagendada agora para o dia 23/7, após de uma forte pressão social e a contestação do Tribunal de Contas do Estado. Então, o Estado ficaria só com a parte pedagógica. O CIPERG, o Sindicato dos Professores, estão protestando assim que a iniciativa privada pode carretar precarização e desvio de verbas. Hoje, um trabalho que custa 20 mil, essa empresa que vai ser, que é privada, ela vai cobrar 120 mil. E é verdade, isso está acontecendo. Então, a educação pública é um patrimônio do povo. Aí eu quero dizer que nessas escolas, que muitos filhos da classe trabalhadora conseguiram mudar suas vidas. Então, quando transformam a saúde, a educação em negócio, o povo é que paga com isso. Aí eu quero deixar um recado para os nossos vereadores que apoiam. Hoje ele é vice-governador, ele vai ser governador. Que façam um protesto, que vão lá e que dizem que são contra essa privatização das escolas. Eu acho que teria que se unir, não adianta vir aqui querer moção de repúdio, porque não vai adiantar. E nós temos que trabalhar para isso não acontecer. Obrigada.
Neste momento, então, convido o vereador José para ocupar a tribuna.
Cumprimento ao presidente Márcio, colegas vereadores, nossa assessoria jurídica, Eduardo e Vinícius, secretária Eliane, ex-companheiro e ex-vereador Zedir aqui presente, público que nos assiste aqui, quem nos acompanha através das redes sociais. Só para concluir, Lores, a fala aí dos recursos do Hospital São Carlos, dizer que no ano passado a Denise destinou 1 milhão ao do Hospital São Carlos, indicação também que a gente, Rosângela Lores, e junto a gente cobrou da Denise que destinasse esse recurso ao Hospital São Carlos, sabendo que a comunidade de Nova Roma do Sul usufrui esse hospital e eles precisam desse recurso para ter um hospital e dar andamento ao trabalho no hospital e o que se percebe, o melhoramento que deu nesse hospital. Então, acredito que essa é uma forma de os vereadores fazerem um trabalho e cobrar dos deputados para que a população seja assistida de uma forma digna e merecedora. Dizer também aqui que nós tivemos uma emenda de R$300 mil do deputado Pepe Varga, o primeiro deputado estadual que indica uma emenda de R$300 mil ao município de Nova Roma do Sul, o Pepe Vargas. Destinou R$300 mil à saúde e esse recurso já está no caixa do município. Então, agradecer ao Pepe Vargas por mais muitas emendas também que ele destinou aqui para o município. Hoje eu acredito que ele estaria em torno de uns 6 milhões de recursos que ele teria destinado aqui em Nova Roma do Sul. Então, agradecer mais uma vez ao Pepe Varga. Dizer também que nós temos a primeira etapa da creche aqui, onde está sendo concluída agora, na próxima semana, onde ela custou 1 milhão e 100. Na próxima semana tem a licitação de 900 mil na segunda etapa. E depois tem a próxima etapa, onde que será feito a licitação dos móveis e o material que precisa dentro para dar andamento. Então, vou dizer, falar aqui para os colegas vereadores, a comunidade que nos está assistindo, essa creche vai custar em torno de 3 milhões do caixa do município com recurso próprio e o início do ano, no próximo ano, é entregar essa creche já em condições de funcionamento à comunidade. Dizer também que tem uma casa de idoso que está pronta. Dia 5 de agosto vai ter a inauguração da casa do idoso, onde que terá um belo espaço ali para o pessoal da terceira idade, aí onde eles vão usufruir e que o município irá oferecer também a essa população, onde que foi a população que construiu o nosso município, então eles têm o direito também de usufruir um pouco do que eles fizeram para o nosso município. Quero dizer aqui também, a colega vereadora recém falou das críticas da reta escavadeira, eu acho que não foi nenhuma crítica, até porque ela fez um vídeo gravando dizendo que um deputado não valia nada e que todos os políticos eram igual. E por várias vezes aqui ela apontava o PP por ter se juntado ao PT, né? Então tu vê que quando a gente não é atendido, todo mundo não vale nada, né? Dizer que essa letra, até ela já tinha perdido a esperança de trazer para o município, porque ela já tinha ido no gabinete do prefeito dizer que não iria mais vir. Então, Vanessa, agradecer pelo belo trabalho que tu fez em busca dessa máquina. Essa máquina, ela não vai estar ali para contemplar um partido, mas assim a comunidade como um todo, dizer que esse é o papel do vereador e que nós, como vereadores do PT e o PP também, incluindo junto, a gente já é tempo que está fazendo esse trabalho, buscando recurso, maquinário, para a comunidade ser servida. Dizer que uma pena com o PMDB sempre diz aqui, a recente também falou, que eles buscam pouco recurso, onde eu diria que eles deveriam cobrar muito mais aos deputados. Nós temos um exemplo aqui, o Pepe destinou 300 mil, eles têm vários deputados estaduais onde que poderia ter cobrado mil. Inclusive, nós tivemos aqui o deputado também, aqui que ocupou essa tribuna, Tiago Simão. Ele devia ter deixado pelo menos uma lembrança para Nova Roma do Sul, como o pai dele foi eterno senador e nunca destinou nenhum recurso. Ele no mínimo devia ter deixado aqui uma emenda para o município de 100 mil reais, 150, 200, até 300 mil, que nem fez o Pepe, e que ele sempre está ali disponibilizando recurso para Nova Roma. E por que esse deputado não destinar? Ele só vem ocupar o espaço, mas não se comprometeu mais uma vez com a comunidade de Nova Roma do Sul. Dizer que o pai dele também permaneceu uma década no Senado e não destinou nenhum recurso ao município. Então, dizer aos colegas vereadores que já é o quinto mandato que estou aqui, e por sempre eu cobrei dos deputados recurso para nossa comunidade, para nossa população. Nós tivemos aqui recurso também dessa estrada ali, que foi inaugurado há pouco tempo ali, onde que foi nomeada também com o nome de Raul Bortolini, com recursos da Denise Pessoa, do Dionísio Marcon, praticamente custo zero. Então, esse é o trabalho dos vereadores, cobrar. Dos deputados, agora vai vir a eleição. E a gente vai ter que olhar para quem realmente contribui com Nova Roma e quem não contribui. Nós estamos aqui para isso, independente de sigla partidária, o recurso vem, é para beneficiar a sociedade, não nenhum partido. Vai ser lá, está lá à disposição da sociedade e não do partido. Então, eu acho, colega vereadores, vereadora, que esse é o papel dos vereadores, que nem falou recém da presidenta do Hospital São Carlos, cobrando dos vereadores recurso para o hospital, dos deputados, é aquilo que a gente está fazendo. Nada mais que justo de nós, como representantes do povo, dar ter um bom olhar e cobrar dos nossos deputados, que eles têm dinheiro em mão, e eles podem destinar, sim, esse dinheiro aos municípios. Se diz que não é de uma forma justa, mas nós vamos se apegar no que nós temos. Não adianta dizer que está errado, que está certo, nós vamos se apegar no que nós temos. O momento é assim, e é assim que a gente vai fazer e cobrar para a comunidade ser beneficiada. Muito obrigado, Márcio, devolvo a palavra.
Neste momento, então, convido o vereador Rutinês para ocupar a tribuna.
Bom, saúdo o presidente Márcio, meus colegas vereadores, o público que nos assiste aqui, a nossa secretária Eliane, o presidente do partido Zelvir, nossos assessores jurídicos e povo que nos assiste de casa. Hoje eu ocupo essa tribuna aqui sempre muito feliz, porque os trabalhos estão andando, as coisas estão funcionando, os trabalhos estão andando, então é isso, a gente ocupa essa tribuna com muita alegria mesmo. Na semana passada nós tivemos a visita do deputado Afonso Ramos, onde visitamos a obra da ponta, onde ele também fez parte da emenda da bancada, a emenda da bancada à construção da ponta, e em reunião lhe entregamos um ofício, lhe pedindo recursos para a pavimentação da estrada de Nova Roma à ponta, onde que será muito interessante a gente pedir para os nossos representantes para a pavimentação dessa estrada, porque precisa. Tendo a ponta, nós temos que ter a estrada, e daí tudo vai ficar muito melhor, viu? A partir daí, tivemos a reunião, tá, entregamos o ofício, nós fomos visitar a comunidade de Nova Treviso. Passamos ali pelo cemitério, ali, da igreja ao cemitério, onde é um percurso curto, são 358 metros só, até o cemitério. Onde a gente pediu o recurso para pavimentar essa estrada, que é um lugar que precisa, que se existem famílias fortes ali, existe muita produção, e precisam pavimentar essa estrada. Então a gente perdeu esse recurso, e ele se demonstrou com bastante vontade de ajudar, e vai ajudar, então pedimos esse recurso também. Fizemos esse trabalho aí, tivemos também a visita do deputado Marcos Vinícius no sábado, retrasado, que também foi um cara que ajudou bastante, que ajudou Nova Roma do Sul, e se demonstrou com vontade de ajudar novamente. Então, a gente pede os recursos, que é nosso trabalho, somos vereadores, temos que pedir recursos para os nossos deputados e tal, que vindo o que vem, é sempre bem-vindo e ajuda muito. Então, desejo uma ótima noite a todos e obrigado.
Neste momento, passa a presidência ao vereador José.
Obrigado, vereador Márcio. Convido o vereador Márcio para ocupar a tribuna.
Dispensa saudações que eu já fiz anteriormente. Então, Rutinês, nesta semana tivemos a honra de acompanhar as obras da ponte de Nova Roma do Sul a Nova Pádua, com a presença do deputado federal Afonso Rans, reforçando a importância desses investimentos. Juntamente com nós estávamos lá com os progressistas de Nova Pádua. Também é importante destacar que os recursos para essa ponte são fruto do trabalho da bancada gaúcha no Congresso Nacional, que uniu esforços para garantir que esse investimento tão esperado pela nossa comunidade. Quero destacar aqui os colegas vereadores que, quando diferentes lideranças trabalham pelo mesmo objetivo, quem ganha é a população. Nós, vereadores do PP, o presidente Zelvir, que está aí presente, secretários, e juntamente com o prefeito Roberto, entregamos um ofício ao deputado Afonso Rans para uma emenda de asfalto da estrada de Nova Roma do Sul até a ponte. E dizer que o deputado se comprometeu, sim, com uma emenda. Nova Roma do Sul está em um momento histórico, a construção da ponte entre Nova Roma e Nova Pádua. É uma obra que representa desenvolvimento, mais segurança e um novo tempo para toda a nossa região e para o nosso município. Além da ponte, a administração municipal segue investindo na renovação da frota de máquinas e veículos, com auxílio das emendas dos deputados federais. São investimentos que fortalecem a saúde, a infraestrutura e os serviços públicos, trazendo mais qualidade de vida para a nossa gente. Diante de tantas conquistas, é justo reconhecer o trabalho que está sendo realizado pela administração. A crítica faz parte da democracia, mas ela jamais pode ser maior do que os fatos. E os fatos mostram que Nova Roma do Sul está crescendo, está recebendo investimentos e construindo um futuro cada vez melhor. Também quero parabenizar a promoção do soldado Carvalho para sargento. Que esta nova graduação traga ainda mais responsabilidade, honra e compromisso com a sua missão. Sucesso na nova função e que siga a trajetória pautada pela disciplina. Recebo os cumprimentos desta Casa Legislativa pela merecida promoção, com votos de êxito e pleno sucesso na continuidade de sua missão. Como Câmara, podemos conversar com o Sargento Carvalho para prestar uma moção de reconhecimento pela sua trajetória. Acho interessante, a gente pode conversar entre nós, colegas vereadores, com o Carvalho e nós prestarmos uma homenagem a ele, que seria a moção de reconhecimento. Era isso, José?
Obrigado, vereador Márcio. Com este momento, devolvo a presidência.
Obrigado, vereador José. Encerramos, então, o grande expediente e entramos na ordem do dia. Peço primeiro ao secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura do projeto, a súmula do projeto de emenda à Lei Orgânica 01 de 2026, que será o primeiro turno da votação.
Acrescenta o inciso 4º ao artigo 42 e altera o artigo 43 da Lei Orgânica Municipal.
Neste momento está com a palavra o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Lóris Sosnowski.
Obrigado, presidente Márcio. O relator dessa emenda é o vereador Marcelo.
Está com a palavra o vereador Marcelo.
Senhor presidente, eu tenho aqui junto a ata da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, aonde segue a conclusão. Verifica-se que a matéria encontra-se em conformidade com a Constituição Federal, promovendo a adequação da Lei Orgânica Municipal ao princípio da simetria constitucional, segundo o qual as normas que disciplinam o exercício do mandato parlamentar e a convocação de suplentes devem observar o modelo estabelecido no artigo 56 da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7.249, 7.253, 7.254 e 7.257. Inexistindo vícios de constitucionalidade, legalidade ou técnica legislativa, o parecer do relator é favorável à tramitação e aprovação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2026. Os demais membros acompanham o voto do relator. Câmara Municipal de Vereadores, Lóris, presidente, José Luiz Cumim e Marcelo Luiz Panassolo, membros.
Está com a palavra o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização e Controle Orçamentário, o vereador Rutinês.
Obrigado, presidente Márcio. Projeto de emenda à Lei Orgânica 01/2026. Conclusão. A Comissão de Fiscalização e Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou pela aprovação do parecer do projeto de lei sobre a ótica de responsabilidade, planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores, Nova Roma do Sul, 30 de junho de 2026. Rutinei Sandi, presidente. Rosângela Maria Cepo, membro. Odete Araújo Bortolini, membro.
Então, coloco o projeto de emenda da Lei Orgânica 01/2026 para discussão. Algum dos colegas vereadores gostaria de comentar? Está com a palavra a vereadora Vanessa.
Dispenso os cumprimentos já feitos anteriormente. Como esse projeto veio ontem, a gente recebeu ele ontem, hoje eu estive toda manhã procurando outras partes jurídicas para ter um entendimento maior, visto que nessa emenda fala muito de entendimento, né, mas eu tenho um parecer aqui da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, né, onde diz que seria válido somente para deputados e senadores. Por isso eu gostaria de ter um entendimento maior, porque 120 dias... só será possível o suplente assumir 120 dias. Então, por exemplo, a gente vê o exemplo do vereador Tiago agora, né, em questão motivo de saúde, né, mas em 30 dias a cadeira fica vazia. Se a gente aprovar esse projeto de 120 dias, né, se for embasamento jurídico, for uma lei, né, tudo certo. Mas agora, se só tem um entendimento e não for uma coisa concreta, pesquisei em várias outras municípios, cidades que não entraram ainda nesse acordo, continuam mantendo o regimento interno da Câmara. Então, hoje, a nossa Câmara, para o suplente assumir, seria 30 dias, né? E outras cidades a gente vê que não se enquadraram ainda nessa lei. Então, gostaria de ter um entendimento maior, por isso faço o pedido de vista, né? Até porque se a gente vê, quem acaba impactando muito é a nossa própria cidade, porque a cadeira fica vazia, então 30 dias a cadeira fica vazia. Se o vereador pegar aqui 60 dias, a cadeira vai ficar vazia. Se pegar 90 dias, a cadeira vai ficar vazia, né? Então, o suplente só poderá assumir se for 120 dias, né? Então, isso se dá em torno de 4 meses. Não impede que o vereador ele tire a sua licença, né? Queira tirar, ele pode tirar, porém, a cadeira fica vazia. Então, esse entendimento ele não está muito claro ainda, né, em outros órgãos, em outros municípios. Então, é por isso que eu vou buscar mais informações para a semana que vem eu vir aqui mais embasada nessa emenda. Então, faço pedido de vista nesse projeto.
Então, o projeto de emenda à Lei Orgânica 01-2026 sofreu um pedido de vistas e encerramos a discussão por hoje. Então, será retornada a discussão na próxima sessão. Agora nós temos a moção de apoio 01-2026. Essa não tem parecer. Alguém gostaria de comentar a moção de apoio 01-2026? Está com a palavra o vereador Lores.
Obrigado, presidente Márcio. Então, quero agradecer a todos os colegas, né, que compartilharam comigo essa moção de apoio, de chamamento e de ampliação de candidato do teste da aptidão, né, da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Então, agradeço aos colegas por assinar junto comigo essa moção e encaminhar às autoridades competentes. Muito obrigado.
Então, essa moção de apoio 01-2026 estará em votação. Quem for favorável, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Moção de apoio 01-2026, aprovada por unanimidade de votos. Nos esclarecimentos pessoais, nós não temos ninguém inscrito. Nos recados finais, temos um convite. O comandante da Brigada Militar de Nova Roma do Sul tem a honra de convidar para a solenidade de formatura das turmas de educação infantil, 5º e 7º ano da rede municipal e estadual de ensino, totalizando 124 alunos formados no Programa de Educação Educacional de Resistência às Drogas e Violência, o PROERD. Será no dia 7 de julho de 2026, horário às 19h30, local no Complexo Poliesportivo de Nova Roma do Sul. Desde então, todos estão convidados para a solenidade do PROERD. Concluída a ordem do dia, conforme fala no regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.